Assunto tem seu.
O Tribunal de Contas da União, que é o guardião das verbas federais, faz aniversário neste domingo, 7 de novembro, quando completa 120 anos de história. O TCU foi criado pela iniciativa do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa.
E para comemorar os 120 anos do Tribunal, nesta terça-feira à noite, a sede do TCU em Brasília será iluminada pelas mais diversas cores e formas. É que haverá a apresentação de um artista francês conhecido como o Pintor da Luz.
Esse artista já projetou imagens e cores sobre diversos monumentos mundo afora, tais como a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e a Fontana de Trevi na Itália, além de ter colorido com luzes a Catedral de Brasília.
E para você saber mais sobre os 120 anos de história do Tribunal, assista ao programa de TV TCU em Ação, que será veiculado neste domingo às 14h na TV Senado. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário está trancada por 11 medidas provisórias.
Parlamentares reeleitos comemoram novos mandatos na Câmara.
Deputados saúdam Dilma Rousseff pela conquista da presidência.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, parabenizou o povo brasileiro que, na sua opinião, de forma soberana, elegeu Dilma Rousseff para presidente. Segundo o deputado, foi um recado que os eleitores mandaram ao mundo de que o país não quer o retrocesso.
Domingos Dutra também parabenizou Dilma Rousseff, desejando que avance em todas as políticas implementadas pelo presidente Lula. O deputado ressaltou ainda que espera que o Plano Nacional dos Direitos Humanos seja a linha principal do desenvolvimento social do país.
Ao elogiar a vitória de Dilma Rousseff, a presidência da República, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que ela vai criar ações para combater a miséria e a pobreza no país.
Luiz Couto frisou ainda que a presidente eleita vai criar novas políticas de saúde e segurança pública, junto com as esferas federal, estadual e municipal.
No entendimento de Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, a vitória da presidente Dilma Rousseff não deixa dúvidas que o povo quer o fim da miséria e mudanças na saúde, educação e segurança pública.
Para Dr. Ubiali, é fundamental expandir a política de prevenção de doenças e a valorização dos profissionais de saúde. Ele ressaltou ainda a importância da regulamentação da emenda 29, que destina mais recursos para a saúde.
O representante de Pernambuco, Fernando Ferro, comemorou a eleição da candidata do PT à presidência e afirmou que a escolha dos eleitores representa uma mudança de cunho político e cultural no Brasil, por conduzir uma mulher ao Palácio do Planalto.
Fernando Ferro ainda elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral, que, na visão do deputado, atuou com competência e lisura na condução do processo eleitoral e garantiu a confirmação da vontade popular no país.
Também Maurício Randes, do PT pernambucano, elogiou a vitória de Dilma Rousseff e destacou que a eleição da candidata petista representa a vontade dos brasileiros pela continuidade do projeto de governo inaugurado em 2003 pelo governo do presidente Lula.
Maurício Randes assinalou que a presidente Dilma Rousseff deve garantir mudanças importantes, como alterações nos sistemas tributário e eleitoral, tema, segundo ele, de grande interesse dos brasileiros.
João Almeida, do PSDB baiano, propagou que a realização das eleições gerais no Brasil fortalece a democracia brasileira e afirmou que o processo de escolha popular foi verificado por meio de processo transparente e eficaz.
João Almeida analisou que a distribuição dos partidos vencedores nas unidades da federação revela a vontade dos cidadãos pela pluralidade e o repúdio à hegemonia de um único poder na representação dos anseios dos eleitores.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou a eleição de Dilma Rousseff, que, na sua opinião, é motivo de orgulho para as mulheres e todo o povo brasileiro. A vitória, no entendimento da deputada, demonstra que as mulheres também podem ocupar o maior cargo da República.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o povo compreendeu a mensagem do presidente Lula de que o país hoje é soberano, que inclui, que cresce e distribui renda.
Para Fernando Marrone, a eleição de Dilma Rousseff é o coroamento de um ciclo daqueles que lutaram pela soberania do país. Com a vitória depois de 8 anos, fica claro que o país quer avançar, avaliou o deputado.
Para Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, o presidente Lula abusou do poder durante a campanha. De acordo com palavras do deputado, como chefe de Estado, Lula deveria ter outra atitude de democrata, respeitando a Constituição brasileira, a lei de probidade administrativa e a lei eleitoral.
No entendimento de Luiz Carlos Raul, o problema não é a ação, e sim o mau exemplo que foi dado à nação.
Parlamentares reeleitos comemoram novos mandatos na Câmara.
Felipe Burnier, do PHS Fluminense, agradeceu os mais de 45 mil votos recebidos, especialmente pela confiança depositada em um parlamentar de apenas 31 anos de idade.
Felipe Burnier agradeceu aos moradores e lideranças políticas de diversos municípios do estado. O deputado ressaltou que vai continuar defendendo os interesses do Rio de Janeiro com dedicação e fidelidade.
Atila Lins, do PMDB, reiterou os agradecimentos pela recondução à Câmara dos Deputados e informou que foi o deputado mais votado em 30 municípios amazonenses.
Atila Lins parabenizou também a vitória de Dilma Rousseff à presidência da República e enfatizou que o Amazonas foi o estado que garantiu o maior número de votos proporcionais à presidente eleita.
Ao agradecer os mais de 98 mil votos, Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, disse que vai continuar a luta na próxima legislatura para a geração de empregos e garantia de alimentos para a população.
Afonso Rand disse ainda que vai fiscalizar a destinação de recursos e investimentos importantes para o desenvolvimento de vários setores do país.
Homero Pereira, do PR, agradeceu os votos que garantiram seu retorno à casa, o que, no entendimento do parlamentar, aumenta sua responsabilidade no trabalho legislativo em favor das demandas do povo matogrossense.
Homero Pereira frisou que vai trabalhar para aperfeiçoar a legislação ambiental e trabalhista e defender projetos sociais de infraestrutura, além dos ligados à saúde, segurança, educação e de apoio à agricultura familiar e empresarial.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Não há consenso sobre a data da volta do horário antigo no Acre.
Os eleitores acrianos aprovaram em plebiscito a volta ao horário antigo no estado, mas a decisão ainda não tem data para acontecer.
O repórter Alexandre Porto tem outras informações sobre a questão.
A volta ao antigo fuso horário no Acre, decidida em referendo pela população do estado, ainda não tem data certa para ocorrer. No dia 31 de outubro, além de votar para presidente em segundo turno, a maior parte dos eleitores acrianos também decidiu que o estado deve voltar a ter 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília, e não 1 hora, como passou a vigorar desde 2008. Mas o deputado Flaviano Melo, do PMDB do Acre, autor do decreto legislativo que determinou a consulta popular, diz que há um impasse sobre quando a decisão dos eleitores pode passar a valer.
A Câmara e o Senado têm que encontrar uma solução jurídica de como fazer o resultado do referendo entrar em vigor. O corpo técnico do Senado está tendo o entendimento de que, quando o legislativo dá ao povo o direito de escolher num referendo, o resultado desse referendo seria autoaplicativo. Esse horário antigo voltaria automaticamente a partir do momento que homologasse o resultado do referendo. O corpo técnico da Câmara, as assessorias, estão discutindo e estão tendo outro entendimento de que se apresente um projeto de lei voltando a valer o horário antigo para que ele possa entrar em vigor.
A assessoria jurídica da Câmara entende que a consulta aos eleitores do Acre não foi propriamente um referendo, que é quando um texto aprovado no Congresso só entra em vigor com a concordância da população. O argumento é de que se tratou de um plebiscito, que, portanto, não tem o poder de alterar uma lei aprovada. Por isso, só uma outra lei para mudar o fuso horário do estado. Apesar desses argumentos, o deputado Flaviano Melo defende o entendimento dos técnicos do Senado.
E se a Câmara e o Senado levar 10 anos para votar uma lei como essa? É possível. E se ela não for aprovada, o que é que vai acontecer? Quer dizer, nós parlamentares, nós Congresso Nacional, mandamos escutar o povo para decidirem qual era o horário que eles queriam viver no Acre, e o resultado, nesse caso de não ser aprovado, seria inócuo. A auto-aplicação do resultado do referendo seria mais justo, mais ágil e uma forma mais rápida de se respeitar a vontade popular.
Um dos argumentos favoráveis à volta da diferença de 2 horas do Acre em relação a Brasília é que estudantes e trabalhadores não conseguiram se adaptar ao adiantamento de 1 hora nos relógios. Eles passaram a ter que se levantar com o dia ainda muito escuro, o que levou até alguns colégios a atrasarem 30 minutos o início das aulas. Já os favoráveis à diferença de apenas 1 hora em relação à capital federal argumentavam que, dessa forma, o Acre estaria mais integrado ao resto do país, adequando melhor a programação de TV e o expediente para transações bancárias e fechamento de negócios. O deputado Flaviano Melo espera um entendimento da Câmara e do Senado até a homologação do resultado do referendo pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, prevista para esta segunda ou terça-feira. De Brasília, Alexandre Porto.
Economia. Relator do orçamento alega falta de verba para reajuste do mínimo.
O relator do orçamento, senador Jim Argelo, espera que sua audiência com a presidente eleita Dilma Rousseff, na próxima semana, possa resultar num salário mínimo de R$ 540 em 2011.
O senador já antecipou, no entanto, que o pedido nas centrais sindicais de R$ 580 para o mínimo encontra dificuldade de execução pela falta de recursos orçamentários.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, relator do orçamento de 2011, disse nesta quinta-feira aos representantes das centrais sindicais que vieram pedir um salário mínimo de R$ 580 no ano que vem, que faltam recursos de R$ 30 bilhões no orçamento para atender outras demandas. Jim Argelo explicou que o relatório de receitas do orçamento veio com apenas R$ 17,7 bilhões a mais, o que não será suficiente, portanto, nem para essas demandas extras. Segundo o senador, algumas despesas são decisões judiciais que não podem ser adiadas. O relator do orçamento de 2011 afirmou, porém, que vai discutir o assunto na semana que vem com a presidente eleita Dilma Rousseff e com o atual governo. Mas Jim Argelo já garantiu que o mínimo vai passar de R$ 510 para pelo menos R$ 540.
Se a realidade for 540, puder aumentar, vai ser 540. Se a realidade nós pudermos aumentar o salário mínimo para 550, vai ser 550. Então, mas isso vai ser discutido. Se puder ser mais, nós vamos discutir isso, vamos encontrar um formato para que todos, possa ser que todo mundo entenda o que está sendo feito.
A fórmula em vigor hoje para o reajuste do mínimo é a inflação do ano anterior, mais o crescimento do produto interno bruto de 2 anos anteriores. Ocorre que em 2009 não houve crescimento econômico, então as centrais reivindicam que o PIB de 2010, em torno de 7%, seja usado 2 vezes, para o reajuste de 2011 e para 2012. Segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, existem recursos e a política de reajuste é boa para a economia.
Foi ela que tirou mais de 30 milhões da pobreza, foi ela que tirou essas pessoas da situação que vivia. E não quebrou a Previdência, não quebrou prefeituras, tudo que se falava antes não se confirmaram com os aumentos do salário mínimo e dos aposentados. E nós achamos que o orçamento tem dinheiro sobrando e esse dinheiro que está sobrando tem que ir para quem? Tem que ir para as pessoas que mais precisam, que são os aposentados e quem ganha salário mínimo.
Na quarta-feira, a presidente eleita Dilma Rousseff acenou com uma compensação para a falta de crescimento em 2009, mas sugeriu uma fórmula que envolvesse a meta de que o mínimo chegasse a pouco mais de R$ 600 no início de 2012. Na Câmara, o líder do PSDB, deputado João Almeida, da Bahia, afirma que o seu partido vai buscar o mínimo de R$ 600 para 2011.
No nosso conceito, tem viabilidade o salário de 600, porque nós sabemos, tínhamos feito as contas, onde cortar para criar o espaço para o salário mínimo de 600. Eles não sei se têm.
João Almeida citou o corte de cargos comissionados e gastos com a criação de novas embaixadas. Segundo o relator do orçamento, a cada R$ 1 de aumento do mínimo, as despesas sobem R$ 286 milhões. Em relação aos aposentados que ganham mais que o mínimo, as centrais pedem um reajuste que leve em conta a inflação mais 80% do PIB de 2010. De Brasília, Silvia Munhato.
Meio Ambiente.
Frente Agropecuária quer votar mudanças na legislação ambiental.
Os parlamentares ligados ao agronegócio se reuniram para definir a estratégia de votação das mudanças do Código Florestal.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a intenção dos deputados do segmento rural.
A Frente Parlamentar da Agropecuária não perdeu tempo e apenas 3 dias após o segundo turno das eleições, traçou estratégias para ser votado ainda neste mês o projeto que modifica o Código Florestal. Reunidos em um restaurante de Brasília na última quarta-feira, parlamentares ruralistas definiram que iriam conversar com as lideranças partidárias para que a proposta seja incluída na pauta do plenário. Integrante da frente, o deputado Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho, diz que o objetivo é aprovar, sem modificações, o texto do relator na comissão especial, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo.
A comissão especial foi criada por entendimento com a liderança do PT, com a liderança do PSDB, né, e também com o presidente Michel Temer. Nós não votamos essa matéria no final de junho, durante o mês de junho, enquanto nós já tínhamos a matéria pronta, passada na comissão especial, para não trazer esse assunto em pauta durante o período eleitoral. Era o pedido do pessoal do PSDB, do Serra e também a hoje presidente Dilma. Então, nós recuamos, esperamos, só que agora o compromisso deles é que em novembro, quando retomássemos aqui a Câmara dos Deputados, nós pudéssemos trazer esse assunto na pauta.
A depender da Frente Parlamentar Ambientalista, no entanto, a proposta não será votada neste ano. É o que explica o coordenador da Frente, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão.
Nós acreditamos que o compromisso assumido tanto pelo PSDB quanto pelo PT, o PT foi a própria presidenta eleita que assinou e o PSDB foi o presidente do partido, de que não iriam concordar com a votação do Código Florestal que implicasse em possibilidade de desmatamento e anistia. Eu acho que com essa decisão desses dois grandes partidos que têm um relacionamento importante com a bancada aqui na Câmara, eu acho que essa decisão nos deixa com certa tranquilidade. Eu acho que essa votação esse ano está encerrada.
Para este ano, Sarney Filho acha que é possível o início de um diálogo sobre pontos do Código Florestal que poderiam ser melhor esclarecidos, como o tratamento dado a áreas de produção já consolidadas. O texto de Aldo Rebelo, segundo o deputado do PV, poderia ser mais um ponto na discussão, mas não o único. Defendido por ruralistas e criticado por ambientalistas, o relatório de Aldo Rebelo prevê, entre outros pontos polêmicos, que propriedades de até 4 módulos fiscais não precisarão cumprir os percentuais mínimos de preservação. A proposta prevê ainda que terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas. Na próxima semana, os líderes devem se reunir para definir a pauta do plenário. Os trabalhos na Câmara estão trancados por 10 medidas provisórias que, por estarem com prazo de votação vencido, impedem a análise de outros projetos. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Votação.
Pauta do plenário está trancada por 11 medidas provisórias.
Quando retomarem as votações em plenário a partir de terça-feira, os deputados terão que deliberar sobre 11 medidas provisórias que obstruem a pauta.
Saiba detalhes sobre algumas das MPs na reportagem de Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
11 medidas provisórias trancam os trabalhos da Câmara. 2 dessas MPs perdem a vigência até a próxima terça-feira, dia 9, quando deverão ser retomadas as votações no plenário. A medida provisória que facilita a instalação de cinemas no país perdeu a validade nesta quarta-feira. Ela concede incentivos tributários e créditos para a instalação de salas de exibição de filmes nas cidades de médio porte e na periferia dos grandes municípios. A outra MP perde a eficácia na segunda-feira, dia 8, e reserva R$1 bilhão em linhas de crédito do BNDES para obras de construção civil e reforço do capital de giro de empresas localizadas em cidades atingidas por desastres naturais, com estado de emergência ou calamidade pública decretado em Alagoas e Pernambuco. Entre as outras 9 MPs que trancam a pauta do plenário, destacam-se as relacionadas ao incentivo à realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Brasil. A primeira delas permite que os municípios envolvidos façam novos empréstimos para as obras relacionadas a esses eventos esportivos, mesmo se tiverem dívida total acima da receita líquida real. A segunda MP também facilita a realização de obras porque suspende a cobrança de impostos sobre a aquisição de bens e serviços usados na construção ou na reforma de estádios de futebol para a Copa de 2014 e para a Copa das Confederações em 2013. De acordo com o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, os líderes devem se reunir na próxima semana para escolher as propostas que serão analisadas pelo plenário.
No primeiro momento é votar as medidas provisórias, se possível tentar estender isso a outras matérias, que vai ter que ter um consenso das lideranças, que provavelmente deve se reunir semana que vem e tal, para discutir isso.
Também está na pauta, em regime de urgência, o projeto de lei que prevê a compensação pelo governo federal das perdas dos estados e municípios produtores de petróleo, com a distribuição de royalties também para os estados e municípios não produtores. Esse deverá ser um dos principais pontos no debate do projeto, relacionado à exploração de petróleo na camada do pré-sal. A matéria volta a ser analisada pela Câmara porque foi modificada no Senado. De Brasília, Renata Torres.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, ponderou que a eleição acabou e agora é necessário voltar ao trabalho. O deputado considerou urgente a votação de propostas como a PEC 300, que equipara o salário dos policiais e bombeiros.
Arnaldo Faria de Sá também citou a PEC 270, que trata da integralidade e paridade do aposentado por invalidez. O deputado também pretende trazer de volta a discussão em torno do fim do fator previdenciário vetado pelo presidente Lula.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.